O cenário não está nada bom para a esquerda na América do Sul. E isso pode ser um sinal do que vai acontecer no Brasil no ano que vem. O ano de uma das eleições mais importantes da nossa história. A pressão que vem dos Estados Unidos também mexe as peças nesse tabuleiro, com Trump resgatando um posicionamento histórico dos Estados Unidos. O brasileiro, em geral, olha para os Estados Unidos e para a Europa na busca de modelos e respostas. Mas a história mostra que os verdadeiros paradigmas do Brasil são os nossos vizinhos de continente. Não é para o outro lado do Atlântico que nós devemos olhar em busca de comparações, mas sim através das nossas fronteiras. Tudo indica que a direita vai vencer a eleição no Chile. Na Argentina, Milei há pouco reforçou seu poder no Congresso com uma vitória nas eleições parlamentares. Na Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro tem altos índices de rejeição. O cenário não está nada bom para a esquerda na América do Sul. E isso pode ser um sinal do que vai acontecer no Brasil no ano que vem. O ano de uma das eleições mais importantes da nossa história. A pressão que vem dos Estados Unidos também mexe as peças nesse tabuleiro, com Trump resgatando um posicionamento histórico dos Estados Unidos. O brasileiro, em geral, olha para os Estados Unidos e para a Europa na busca de modelos e respostas. Mas a história mostra que os verdadeiros paradigmas do Brasil são os nossos vizinhos de continente. Não é para o outro lado do Atlântico que nós devemos olhar em busca de comparações, mas sim através das nossas fronteiras. Mas antes de mergulhar nisso, quero fazer um convite. A Black Friday na Brasil Paralelo já começou. Ela está com o menor preço da história. Você pode se tornar membro por apenas R$ 7,90 mensais e começar a aproveitar os conteúdos da BP. Não precisa esperar o dia da Black Friday. Essa condição já está ativa. Aproveite. A América Latina, e mais especificamente a América do Sul, se move como que por ondas que varrem o continente de tempos em tempos. A maioria dos países vive ciclos muito parecidos em tempos muito próximos. É claro que há diferenças importantes, mas quando nos afastamos um pouco, é possível enxergar estas ondas. A primeira delas foi a onda das independências. Entre 1810, a da Argentina, e 1831, da Grã-Colômbia, toda a América do Sul declarou a independência de Portugal ou de Espanha. Um ciclo que encerrou séculos de colonização. O Brasil, nesse caso, foi o que teve a maior diferença. Enquanto todos os países da América do Sul de colonização espanhola fizeram ao mesmo tempo suas independências e as suas repúblicas, o Brasil fez-se império. Manteve a monarquia e a mesma dinastia. A nossa república viria apenas com o golpe de Estado de 1889, 67 anos após a independência. E se você quiser entender mais sobre o contexto em que se deu a proclamação da república, a Brasil Paralelo preparou um conteúdo especial sobre isso. Os Estados Unidos apoiaram as lutas de independência e logo reconheceram os novos países que nasciam nas Américas. Era a Doutrina Monroe. Lá em 1823, o então presidente James Monroe proclamou América para os americanos. Nenhuma potência europeia deveria ter mais influência do que os Estados Unidos aqui na América Latina. O fato é que as novas repúblicas instalaram no poder oligarquias que concentraram competências e estabeleceram elites políticas poderosas. No Brasil, a República do Café com Leite simboliza bem esse período, com a alternância entre São Paulo e Minas na presidência. Na Argentina, a chamada geração de 80, 1880, comandou o país, também lastreada na elite agrária. No Paraguai, a estrutura montada por Carlos Lopes e seu filho Solano Lopes marcariam esse período. Esse último ainda coroou sua presidência com a invasão do Brasil, dando início à Guerra do Paraguai, que Barão de Mauá chamou de a Maldita Guerra. Uma nova onda chegaria nos anos 30. Eram os populismos com inspiração fascista e apoio militar. No Brasil, Getúlio Vargas chega ao poder com um golpe de Estado. Na Argentina, Uriburu abriu a chamada Década Perdida, que resultaria mais na frente em Juan Domingo Perón. No Uruguai, Gabriel Terra também estabeleceu uma ditadura bastante próxima, aliás, à de Getúlio Vargas. Uma marca desse período foi, além das ditaduras, a busca pela industrialização a partir do Estado. A mão forte do governo a guiar a economia, um mal que acompanha o continente até os dias de hoje. A próxima onda seria a do populismo trabalhista. Aqui no Brasil, Vargas fez a transição de líder militar corporativista para o pai dos pobres. Na Argentina, elegeu-se Domingo Perón. Cárdenas, no México, também corporificava esse conceito de líder carismático que o continente tanto ama. Todos os nossos principais vizinhos viram lideranças desse tipo se aproximarem da União Soviética e da China na abertura dos anos mais tensos da Guerra Fria. No Brasil foi Jango. Na Argentina, Illia. No Chile, Salvador Allende. O continente flertava com o socialismo, inclusive com grande influência de agentes soviéticos atuando aqui na América do Sul. Sobre isso, vale a pena assistir o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, aqui da Brasil Paralelo. E a resposta veio por uma nova onda, a das ditaduras militares. No Brasil, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Na Argentina, entre 66 e 83, foram 7 presidentes militares intercalados por um segundo governo de Domingo Perón. Os mais famosos dos ditadores lá foram Videla e Galtieri. Videla pelo golpe que derrubou Isabelita, viúva de Perón, que assumira a presidência, e pela duríssima repressão que liderou. E com uma voracidade, aliás, que a ditadura brasileira não chegou a conhecer. Galtieri ficou famoso pela invasão das Malvinas, ou Falkland Islands. A brilhante decisão de enfrentar o país com a maior tradição marinha do mundo, a Inglaterra de Margaret Thatcher, em uma ilha. Mas houve também Stroessner no Paraguai e Pinochet no Chile. Uruguai, Equador, Peru, Bolívia, todos tiveram suas ditaduras militares que só terminariam com a onda seguinte: as redemocratizações dos anos 80 e 90. No clima do fim da Guerra Fria e da queda do Muro de Berlim, o continente voltou a respirar democracia. Em uma ou duas eleições, a grande maioria dos países viria a escolher presidentes de centro-direita, apostando em processos de privatização e abertura econômica, a globalização. Eram os tempos de Menem na Argentina e Collor no Brasil. O Chile foi um caso diferente, em que a ditadura militar promoveu uma economia aberta e de mercado, algo que não se viu nos demais países, onde a condução estatal da economia era um mantra tanto para os esquerdistas quanto para os militares. Mas essa abertura dos anos 90 foi, na América Latina, incompleta e, para dizer o mínimo, mal feita. A grande oportunidade de produzir economias de mercado foi pelo ralo, com privatizações mal feitas, corrupção, debilidades no Estado de Direito, que sempre permitiram concentração de renda e de poder. Reformas incompletas, com gasto público elevado, altos impostos, sempre mantiveram o crescimento dos países sul-americanos abaixo das expectativas criadas pela ânsia de abertura dos mercados. Foi em contraposição a essa onda que a esquerda produziu a onda seguinte: o bolivarianismo, ou socialismo do século XXI. É o resultado do Foro de São Paulo e da reorganização da esquerda latino-americana. Produziu Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, Lula no Brasil, Michelle Bachelet no Chile, Hugo Chávez na Venezuela e Nicanor Duarte no Paraguai. Mais tarde produziria ainda Dilma, Maduro, os Kirchner e Mujica. Um alinhamento de tal forma estruturado, planejado e executado, que parecia que duraria para sempre. Chegaram ao poder com um discurso sustentado em 3 críticas à onda de abertura econômica. Uma crítica no campo econômico: a abertura não produzira a melhoria de vida dos mais pobres. Uma segunda crítica, democrática: eram todos herdeiros políticos dos anos de ditadura militar. Como Brizola consagrou, eram filhotes da ditadura.
O eu filhote sou... da ditadura.
Não, senhor,
está aqui se
não lhe dou a palavra. O senhor tem a respeito.
Filhote da ditadura.
Desequilibrado.
Uma terceira crítica, de natureza ética: os presidentes da reabertura econômica eram todos corruptos, que roubaram a riqueza de seus países. Pois bem, depois de tomar o poder, a esquerda produziu justamente o empobrecimento de seus países, o apoio a ditaduras como a de Cuba e a da Venezuela e os maiores escândalos de corrupção da história. Parecia que uma nova onda viria no horizonte, com Bolsonaro no Brasil, Macri na Argentina, Lacagepo no Uruguai, a renúncia de Evo Morales na Bolívia e a derrota do grupo de Rafael Correa no Equador. Mas durou pouco. Cristina Kirchner na Argentina, Lula aqui de novo, Gabriel Boric no Chile, Gustavo Petro na Colômbia, deram nova vida ao Foro de São Paulo no poder. E agora? Agora parece se avizinhar uma nova onda. Milei na Argentina, a direita voltando no Chile, Petro caindo na Colômbia, Sheinbaum enfrentando protestos no México, Lula em maus lençóis, Maduro enfrentando instabilidades na Venezuela. Se todo esse cenário se confirmar, esse mapa da América do Sul vai azulando cada vez mais. Os Estados Unidos certamente estão de olho, interessados na reedição da doutrina Monroe, que remonta àquela primeira onda, a das independências dos países latino-americanos. Hoje, a disputa americana por influência é com a China e com o eixo islâmico, a chamada Aliança Verde-Vermelho, o verde do Islã com o vermelho do comunismo chinês. A esquerda latino-americana não hesita em se aliar com quem quer que seja, desde que não sejam os Estados Unidos. O governo americano, no entanto, é tudo menos irrelevante. E a pressão que tem exercido no Brasil e na Venezuela é prova disso. Os sinais dão conta de que o continente está se movendo. O reino do Foro de São Paulo parece estar chegando ao fim. O maior projeto de esquerda na América Latina parece estar desmoronando. Tudo indica que em breve irá por água abaixo, carregada por uma nova onda, que dessa vez pode vir na forma de um tsunami.